Às sextas, a partir das 5:30, conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região. Nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português. O Chá das 5. Em direto. Do Hotel das Salinas. O hotel com mais charme em Aveiro.
Programa 283, Falar Claro na Terra Nova. Cá estamos com o António Pinho e o Manuel Rocha Carneiro, até perto das 8 horas. O programa, recordo, estará disponível em podcast, claro, no fim do programa, em terranova.pt. Mas até lá ainda temos quase uma hora. Portanto, não fiz a pergunta e se fiz, peço desculpas, já me esqueci. Honras de abertura para quem? Rocha Carneiro.
Exato.
Bem-vindos, então.
Pois, boa noite a todos aqueles que nos ouvem e que nos têm acompanhado ao longo destes anos. Claro, agora temos esta nova fórmula que me parece excelente, sugerida por um ouvinte, não é? De começar logo com uma música. Eu, neste novo ano, pensei começar o ano com peças instrumentais. Não é? Hoje, por acaso, dava jeito pôr o Max com um corridinho da Madeira ou lá um bailinho da Madeira ou coisa assim. Mas pronto, eu já tinha decidido o que era. É de uma região de Portugal a música, mas é só instrumental. Trago um extraordinário, uma das peças de um extraordinário instrumentista português chamado Pedro Joia, que é um músico, um executante da guitarra clássica, um homem com formação clássica e também virado para o flamenco e para outras formas, e que num trio, num seu trio, com um baixo, um acordeão e a sua guitarra clássica de feitio muito original, que ele tem um instrumento interessantíssimo, que o corpo parece uma guitarra portuguesa, embora maior, e o braço é um braço de uma guitarra clássica. Então aquilo tem uma sonoridade e um aspecto interessante. A executar uma peça que, pronto, para 99,9% das pessoas é impossível, mas é impossível de executar, mas muito agradável de ouvir.
Mas impossível porque?
Já vão ver. Eu não digo porque é que é impossível de executar, mas muito pouca gente.
É impossível,
muito pouca gente será. É impossível para a maior parte das pessoas. Chama-se um corridinho. É o corridinho Alma Algarvia. E eu acho que é uma peça espantosa que nos leva outra vez a gostar. Quem não gostar, tem que gostar da música tradicional portuguesa, porque esta é que nos toca no coração.
Vamos ouvir. Thank you. Musicalmente não chegamos à Madeira, mas...
Mas chegamos ao Algarve, não é? Pronto, espero que tenham gostado. É o meu pequeno contributo para que haja... Quem ouvir pense assim, olha, afinal há mais do que o rancho folclórico de não sei de onde. Que são excelentes. Os ranchos folclóricos têm mantido viva esta tradição das nossas músicas antigas.
Os ranchos folclóricos e as bandas.
Exato, e as bandas que têm produzido excelentes músicos, não é? Aliás, como aqui este concelho onde nós estamos tem duas bandas, pelo menos duas excelentes, de onde têm saído grandes valores para, principalmente no domínio dos instrumentos de sopro, não é?
Sim, aqui a nossa área, excelente. Águeda, etc.
Excelente. A música, vamos lá ver, hoje só sair um bocadinho dos nossos temas habituais. A música é talvez a expressão mais sublime do ser humano, não é? Seja rock, seja jazz, seja clássico, seja folclore. Quer dizer, para já mais nenhum animal faz efetivamente música, não é? A gente ouve um passarinho a cantar, basicamente está lá a dizer qualquer coisa, mas não é por ser música. Nós somos o único ser que criou esta coisa, não é? Que até é difícil de descrever, que toca a alma das pessoas. E, portanto, a música tem que ser acarinhada, aliás, muito mais do que nós acarinhamos no nosso cotidiano e no nosso sistema educativo, por exemplo. A música precisa ser efetivamente acarinhada, por já porque promove muitos bons valores que vão ajudar os nossos jovens a crescer de uma forma correta e provavelmente a ser adultos mais tranquilos, mais calmos, mais organizados, mais estruturados, não sei. Mas isso é só uma opinião, não é? Cada um faz o que muito bem entender. Portanto, o Pedro Joia, com o seu trio, e o Corridinho da Almalgavia. Portanto, há muito para descobrir do panorama musical português. Às vezes já não temos muito acesso, porque aqui há muitos anos ia havendo... Isto não é saudosismo, é um facto. Nós queríamos saber o que é que havia de novo no panorama musical. Tínhamos a nossa rádio favorita e lá iam passando coisas diferentes e interessantes. Ou ligávamos a televisão e geralmente depois do telejornal ou antes lá havia os Július Isidros deste mundo e outros, programas de variedades e as pessoas faziam assim os seus sonhos. De hoje em dia... apostou-se nesta, e aliás o Aquidilha, não é? O Castrim era um fino observador destas realidades, apostou-se na ideia de que se deve ouvir da mesma forma que se estabelecem os preços das mercadorias. Quer dizer, toda a gente quer, o preço sobe e há pouca oferta, ninguém quer, o preço baixa, as medições de audiência é que ditam o que é que se ouve. Ora, a partir desse momento é difícil ouvir coisas novas, porque o que querem dar às pessoas é aquilo que as pessoas já conhecem. Da mesma maneira, a internet, se repararem, isto parece uma viagem ao passado, quando eu era pequeno e se abria um dicionário, quando a pessoa é um leitor competente, vai procurar uma palavra, mas não consegue ver essa palavra sem ver mais 7 ou 8 ali à volta, não é? Portanto, cada vez que se abre um dicionário, a pessoa adquire mais umas quantas palavras. Os meios informáticos de hoje em dia têm este problema, que é a pessoa vai encontrar aquilo de que está à procura. Quanto mais eficiente é, menos encontra. Porquê? Porque vai encontrar exatamente o que está a procurar. Portanto, não vai encontrar outras coisas. E quando encontra outras coisas, elas não são ditadas muitas vezes pelo seu interesse, mas sim pelos mecanismos informáticos dos grandes números e das inteligências artificiais que nos querem mais tarde ou mais cedo vender qualquer coisa. Não sei se repararam, e os nossos ouvintes também, quer dizer, o YouTube, quando apareceu, e tal, uma coisa com os vídeos, e transformou-se numa ferramenta extraordinária, que usou um impulso natural do ser humano, que é: eu sei fazer isto, deixa cá mostrar. Não é? Deixa cá mostrar o que eu sei fazer. Talvez alguém goste, não é? Gostamos de ter a nossa autoestima animada, não é? Imediatamente aquilo, claro, estava ligado a anúncios. Agora, abrimos um vídeo de alguém que a gente quer ouvir. Ah, pá, em cada minuto é um anúncio de X segundos e depois outro. E enquanto que antigamente, ao fim de 3 segundos, nós podíamos clicar e dizer, vai-te embora, não.
Não há almoços grátis.
Agora chega a ver.
Nem vídeo.
Claro,
nem almoço, quanto mais vídeos.
Não há nada, não, é verdade, torna-se irritante até. Pronto. O que provavelmente, não sei, é um indicador.
Se
é para nós termos,
não fosse isso, ninguém compraria a versão paga. Não é?
A versão paga, pois é. Mas é que, na verdade, isso mostra-nos uma coisa muito interessante.
E que acho que ninguém compra na mesma, não é?
Pois, porque a ambição do lucro é uma coisa sem limites, não é? Porque a empresa que é proprietária do YouTube não tem qualquer prejuízo com aquilo. Nenhum prejuízo. Cada clique num anúncio vai gerar uma quantidade ínfima de receita, mas que depois, multiplicada por bilhões de cliques, aquilo torna-se uma coisa espantosa. E, portanto, a internet tem esta maravilha, não é, de multiplicar os pequenos lucros. Por isso é que as companhias que têm lojas virtuais na internet podem muitas vezes fazer preços mais baixos que as companhias reais, porque, pronto, também às vezes vêm-se aflitos, não é? Porque de repente aquilo tem muito sucesso e podem não ter capacidade de produção. Mas, de qualquer modo, é um pouco assim. Na informação política estamos quase na mesma. Não é? Como estás,
não,
na mesma.
Vamos... Agora não vendem nada, mas vendem ações. Não é?
Vendem ações. Pois, isso tem que ser. As ações
e depois
pronto, desde que se vendam antes dos ingênuos perceberem que aquilo é só papel que não vale nada. Hoje em dia nem papel é um clique.
Agora é o segundo dia, a propósito da Farfetch, a propósito da Farfetch, não é? O unicórnio em português que agora correu mal. Estive a ler uma coisa interessante que, não é? Nós dizemos, as pessoas ficaram sem nada, não é? Mesmo ficar sem nada é um duplo prejuízo. Portanto, as pessoas vendem as ações que não valem nada para que possam dá-las como prejuízo. Porque se não as conseguirem vender, nem que seja por um cêntimo, então é como se ainda as tivessem.
Claro.
Portanto, só ao vendê-las é que se perde o dinheiro.
Exato.
Que é uma coisa que não tinha essa noção.
Pois, é só nesse momento que eu perdo.
É uma coisa
também é só nesse momento que eu ganho.
É uma coisa interessante que... É? Se as ações valiam X, é? Teoricamente, enquanto património, se continuam a ser as ações, só quando se vendem, é? É para causar prejuízo, para compensar outros em que se ganhou.
De facto, é
interessante.
Muito interessante. Hoje é um dia, o primeiro assunto é simples, não é? Nós tivemos 15 dias muito ricos de coisas, não é? Temos neste momento uma AD, uma coisa assim, tipo aqueles filmes americanos, A Múmia, não é? Muitos anos depois abriu-se o túmulo da política portuguesa e vum, aparece A Múmia. Mas pronto, acho bem. Há de que tenta pegar outra vez numa série de...
Ah, não, mas múmias mais antigas que há de...
Isso!
Bem mais antigas.
Pois, mas nós estamos a rir, não há stress. Mas, portanto... tudo bem, as associações, às vezes chamo-lhes agremiações políticas, mas as associações políticas têm o direito e o dever de se renovarem, de tentarem encontrar novas formas de passar a sua mensagem, etc. Porque, em última análise, vivemos em democracia e é o povo, com aquela cruzinha tão simples, tão pequenina, que se faz no boletim de voto. Felizmente, porque se fôssemos americanos, que punhamos as cruzes numa coisa qualquer informática, que depois se avariava e nem se sabia se o voto tinha sido dado. Portanto, eu pessoalmente sou contra essa coisa do voto eletrónico, não é? Porque a gente sabe o que é que os hackers fazem nos votos eletrónicos. Mas, enfim, portanto, tivemos AD. Temos agora o famoso bailinho da Madeira, com um processo por corrupção e coisas semelhantes. E dizemos hoje a notícia da tarde toda, que foi a decisão do Tribunal da Relação sobre o recurso apresentado pelo Ministério Público a propósito do despacho do juiz Ivo Rosa, não é? Que tinha eliminado aqueles crimes todos e tal. Então, a discussão tem andado à volta destes. E pronto, e tudo o resto já tem menos importância. Os israelitas a bombardearem os palestinianos, os ucranianos que vão morrendo e os russos e tal. Pronto, ok. Já vai tendo tudo menos importância. Mas, de qualquer maneira, quando vamos à internet, o que é que nós vemos? Vemos agricultores franceses a despejar as caminhões inteiros de estrume, pronto, à porta dos ministérios, a pulverizar, não sei como é que se chamava aqui, sugo, não é? A pulverizar sugo nas fachadas dos ministérios em França, portanto, o que não deixa de ser interessante, mas ainda bem que não estamos longe, não é? Portanto, vemos os agricultores alemães também a protestar, porque a Alemanha, não é, onde aqueles foram. Eu tive um amigo alemão que costumava dizer, pá, vocês portugueses, pá, têm muita sorte, porque nós alemães, se alguém aparecer com um apito a apitar, nós começamos logo a marchar. Pomos em sentido e começamos a marchar. E os alemães são muito fáceis de pôr a marchar. Mas também não se deve exagerar, porque eles depois fartam-se, não é? Houve alguém que apitou para serem ecológicos, pronto. Agora querem que os agricultores despoluam a agricultura. E é uma coisa absolutamente ridícula. Como é que alguém tem um trator elétrico no meio daqueles 100 hectares que está a tratar, vai com o trator elétrico, silencioso, lavra três leiras e pumba, para, e tem que esperar três dias que aquilo carregue, porque para desenvolver a potência que tem um trator, enfim. Os alemães lá vão protestando e os franceses, e muitas vezes é pela agricultura que os governos caem. Agora, uma das discussões interessantes que também tem aparecido é esta questão de se o Presidente do Conselho do Governo Regional da Madeira se deve ou não demitir. Há quem estabeleça o paralelismo em relação à questão do Governo da República, etc. Primeiro, são duas coisas diferentes. A Madeira é uma região autónoma. Muito bem. Nós vamos tirar isso. Mas, na verdade, há conselhos que não terão muito menos do que os concelhos todos de Madeira, em termos de população, não é? São 250 mil pessoas. Portanto, é o que é. Agora, na verdade, há um refugiar de algumas pessoas naquela ideia do é inocente, até transitar em julgado e tal, e presunção disto e daquilo. A verdade é que se alguém deixar de exercer um cargo político, não está no desemprego. Um cargo político não é como um emprego. Não é a mesma coisa. Que a pessoa perdesse o emprego, o seu trabalho, a sua profissão, por estar arguído, tudo bem. Isso até se percebia que se protestasse, não é? Então o homem perde o ganha-pão. Mas ser político não é uma profissão. É um serviço que se presta. E, portanto, da mesma maneira que tem uma forma especial de se aceder a essa função, que é através do desejo dos seus concidadãos, que é que lhe dão essa oportunidade, esse privilégio de exercer a função, também é verdade que as exigências têm que ser outras. Têm que ser outras. Da mulher de César, não só se quer que seja séria, mas tem que parecer séria. E porquê é que tem que parecer séria? Toda a gente diz, mulher de César e tal. Começa tudo a ver nos livros de história qual era a cara da mulher de César e tal, se ela tinha cara de séria e tal. Mas a verdade é que essa cara da mulher de César, que tem que parecer séria, é a dignidade da função. O político é um ser humano transitório numa função. A função é que corporiza a dignidade daquele exercício, não é a pessoa. O primeiro-ministro tem que ser respeitado. A pessoa que é primeiro-ministro hoje é uma, amanhã é outra. Às vezes há quem confunda, não são a dignidade máxima não está na pessoa, está na função que exerce e, portanto, tem que ter outras exigências. Vamos lá ver. A não ser que estejamos a trazer para a política uma forma de analisar as questões que é muito usada no, por exemplo, no futebol, que é a subversão da lógica por conveniência particular, que é traulitada na grande área, é penalti, diz aquele que ataca, Não é nada, ele nem lhe tocou, diz aquele que defende. E há um desgraçado, não é? Salve seja, com uma camisola preta e tal, que diz, penalti. Pronto, já foi comprado pelos atacantes, foi subornado e pertence ao sistema, é imediatamente ofendido, não é? O desgraçado do árbitro está sempre... Não, numa sociedade, o árbitro, pronto, quem não quiser não vá, é a justiça. A justiça é um grande árbitro. E o povo, em última análise. Porque é no povo que reside a soberania. Ora, mas a justiça é um dos braços da governação, da estrutura do Estado, digamos assim, que é o árbitro dos nossos comportamentos face à lei. Agora, hoje a discussão já era o julgamento do engenheiro Sócrates vai cair em cima da campanha eleitoral e das eleições. Dizem eles, uns...
Quais delas?
Pronto, exato. Pois, claro. Mas, quer dizer, vai cair. Porquê é que vai cair? É uma coincidência. Não é? Pronto, esta é uma postura. Mas outros podiam dizer assim, olha só, calha daqui a 2 anos, porquê é que não calha agora? É a mesma coisa, calhar ou não calhar, na altura conveniente ou inconveniente, é sempre um motivo de suspeição, seja quem seja a pessoa.
Vai das shorts.
Portanto, a lei tem que funcionar e tem que ser escrutinada, não do ponto de vista de como é aplicada, mas mais do ponto de vista da sua celeridade, do seu tempo útil. Nós, se forem reparar, nas nossas leis têm coisas um bocado esquisitas, como o regime das prescrições. Na Inglaterra, um homicídio nunca prescreve. E esta, hein? Se ele se descobrir amanhã que aquele velhinho de 70 anos, quando tinha 30, matou não sei quem, aí ele vai dentro. Vai dentro. Então não vai, então não é julgado. No nosso país não, acho que parece 15 anos ou coisa assim. Então 15 anos, quer dizer, o indivíduo só tem que safar durante X tempo e já está safo. Pode ter morto um regimento desde que passar aquele tempo sem ser apanhado, ou sem ser acusado, ou sem ser desenvolvido qualquer... Portanto, a nossa lei precisa de alguns retoques, mas o sistema de justiça tem que funcionar, não é? E os políticos têm que se habituar a que não, ser político não é uma profissão. Portanto, a mancha que cai sobre uma pessoa, na verdade cai sobre a função. E o seu objetivo, enquanto exercem a função, é preservar a dignidade da função. E a sua, em tempo particular. Mas ali é assim. Portanto, agora, também os jornalistas depois também ajudam nisto tudo, que é já malhar no juiz Ivo Rosa, porque agora a relação não lhe deu razão. Mas isto, efetivamente, é a justiça a funcionar. Há uma primeira acusação feita por magistrados, que acusam como muito bem entendem. Há um juiz que verifica aquilo tudo e faz uma espécie de contraditório. E agora, neste momento, a relação, calma aí, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e encontra uma solução que se espera seja equilibrada, mas que ainda não é um julgamento. Agora é que vem a coisa a sério, não é? Em que o preto no branco, as provas concretas têm que ser apresentadas. Portanto, eu acho que qualquer pessoa, não vou dizer de bem, senão parece logo outra coisa, qualquer pessoa decente e civilizada, o que quer é que entre o momento em que se começa a falar que a pessoa pode ser culpada e o momento em que é julgado, ou seja, em que se tiram as teimas e se mostram as provas e se ouvem os testemunhos das pessoas, deve ser o mais curto possível. Também para não deixarmos as pessoas 10 anos à espera, 11 anos à espera, 12, 13, até dá tempo da pessoa apanhar Alzheimer, quer dizer, não, nem se vê inocente, não pode ser, tem que acelerar isto, mas sem pôr em causa que a justiça seja justa, não é? Mas tem que se acelerar, que isto não pode demorar tanto tempo.
Boa tarde mais uma vez. Eu quando... só aqui uma notinha, não é? Quando o Roger Caneiro falou da AD, enfim, chama-se AD ou outra coisa qualquer, e enfim, aí não nos vão faltar oportunidades para falar da campanha e e de tudo isso. Mas é curioso,
agora vem só a propósito, porque estes eventos, não é?
É que em termos de mumificação, a AD é uma menina, não é? Mesmo a primeira AD é uma menina. quando comparados com algumas discussões que nós ouvimos hoje em dia, não é? Quer dizer, que regressamos a esta nostalgia da Guerra Fria e por aí fora, eu diria que a múmia da AD, além de ser uma menina, é praticamente inofensiva, não é? Quer dizer, comparando com os discursos que vamos ouvindo e as pessoas que aparentemente vivem num tempo, não é? Que no mínimo, bem, ainda assim, esse tempo, não é? Podemos vir de 1917, mais ou menos, algumas irão à Revolução Francesa e por aí fora, mas de 1917, podemos dizer, ok, se fosse ali até 90, 89, 90, 91, como dizia o outro, no limite, também é capaz de ter, são múmias mais recentes, é verdade. Mas, às vezes nós lemos, não é? Se tirássemos o contexto todo, isto tanto se podia escrever agora, como se podia escrever no auge da Guerra Fria, como na, não é? Fala-se do Holodomor, fala-se dos nazis, fala-se, portanto, hoje, tudo isso hoje em dia, não é? Quer dizer, portanto, toda essa gente, até agora até o senhor do IKEA, não é? Quer dizer, uma campanha fantástica, não é? Quer dizer, porque depois...
Nós não somos famosos por ter sentido de humor.
O Bruno Aleixo, não é? Por falar em sentido de humor, não é? Que é fantástico. Tem aquelas expressões, ica burro, e alguém pediu a sua opinião burra, quer dizer, não é? E é de facto, não é? E a mim que me importa e tal. E, quer dizer, e na verdade, o Bruno Aleixo, que esse é um, ainda é jovem aqui no humor, mas na verdade é a vontade que dá, quer dizer, não é? Quer dizer, há uma campanha extraordinária, não é? Ou enfia ou se cala caladinha à espera que aquilo passe, claro. Ou então não, como diz a velha anedota, não é? Não, pode ficar calado para ser de burro ou abrir a boca e confirmá-lo, não é? Quer dizer, e toda a gente faz gala de o confirmar, não é? Quer dizer, que é uma coisa extraordinária. E portanto, e hoje, lembra-me porquê? Porque lá veio uma notícia qualquer que o senhor seria nazi, ou tinha o senhor do IKEA.
Leva logo.
Que a última coisa, o meu filho achou, a minha filha estava a perguntar isso, o senhor do IKEA, e disse, como me lembro, era sempre apresentado como o capitalista bom, porque andava transportes públicos, tinha uma 4L, se fizerem uma pesquisa, esta é a ideia que eu tenho, de um velhinho num autocarro ou no metro, com uma 4L, coisas assim. Portanto, era o capitalista bom. Agora, pelos vistos, fez uma coisa. Eu, coitado do senhor, não é? Nem sei se ainda é vivo, coitado do senhor, não é? Uma agência qualquer, cá em Portugal, é brilhante, não é?
Queiro na geneira crescer engraçado.
Fez uma coisa, e foram, não é? Pelos vistos foram mesmo. E vai daí, pronto, toda a gente se indignou. Mas esta questão da justiça, é óbvio que a justiça é, essa sim, é uma múmia bem, 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 bem firme. Eu vinha a ouvir, apanha para tu, que os meus caros amigos, em casa ninguém notou, mas aqui sabe que cheguei um bocadinho em cima da hora, e apanhei ali já o fim, estava a ouvir o comentário, não é? Portanto, o comentário do comentário, sem perceber ainda bem qual é que era a decisão do que é que tinha acontecido ao engenheiro Sócrates hoje. E depois apanhei o engenheiro Sócrates a dar uma conferência de imprensa, por isso à porta de casa. E o senhor estava muito mal disposto, não é? Com o seu timbre, a atacar os jornalistas e tal. E a dizer que ia recorrer, não é? Portanto, ia recorrer, não sabia ainda muito bem de quê e tal, mas que ia se reunir com o advogado. Portanto, havia já coisas que estavam mal de certeza. Portanto, ele próprio, engenheiro, já sabia que estava mal, que não havia ali coisas que não eram possíveis. As senhoras, referia-se às vezes, elas não, três juízas desembargadoras, não é? Tribunal da Relação, etc. Portanto, não viram bem, quer dizer, cometeram erros, coisas que não podiam ser, e portanto vai haver mais um recurso, agora creio que para o Tribunal Constitucional, não sei.
Deixa-me só interromper. Eu hoje, durante a tarde, eu nunca tive interesse em fazer o download dessas coisas, mas hoje havia tantas referências ao despacho disto, ao despacho daquilo.
Acho que eram 600 páginas.
Bom, calma. Esse ainda não tenho. Mas fui descarregar as primeiras 4 mil páginas. Depois as 6 mil páginas do senhor juiz Ivo Rosa, e depois mais as mil e não sei quantas daquilo tudo. E depois
pus-me a pensar, eles estavam a dizer que são caminhões.
Pensar assim, coitadas dos juízes. Eu fiquei com pena Devia haver qualquer coisa como se faz aos miúdos. Quando fazem o exame, é assim, até ao máximo X palavras. Queres atacar? Atacas até ao máximo X palavras. Queres defender até ao máximo X. Eu vou dizer aqui uma barbaridade, porque é óbvio que as nossas mentes legais são intelectos superiores e memórias prodigiosas e tal. Mas eu duvido que alguém possa ter bem presente 10, 12 mil páginas ou assim, num momento de tomar uma decisão. Qualquer pessoa que estudou sabe que a matéria de um ano inteiro acaba por se resumir em 10 ou 12.
Devem ter estratégias.
Mas tem que se ler aquilo tudo.
É? Sim, mas...
Ler e anotar e não perder nada de relevante. Porque o problema não é serem 10 mil páginas. O problema é que menorizar qualquer coisa que seja vital depois dá asneira no fim, não é? Quer dizer, eu fiquei com uma admiração para as nossas juízas, ainda por cima desembargadoras, a estudarem 10 mil páginas. E agora vão-lhe dizer que se esqueceram da vírgula ou do adjetivo.
Eu acredito que tenham estratégias para isso.
Mas temos que ficar com admiração, Pinho. Vamos dizer a verdade.
Estratégias ao nível da retenção, digamos assim, do que é...
Nem o matoso.
Mas é assim,
complicado.
Ok, vinham a falar, e é verdade, não é? De 2017 até agora, não é? Ok. O engenheiro Sócrates estava a falar... Eu diria que politicamente, embora não sei se politicamente o engenheiro Sócrates ainda conta, ou para ele próprio, não é? Se essa é uma prioridade. Mas quer dizer, quando nós, ele estava a defender-se com a questão da prescrição, não é? Ora, a prescrição, não é? Quer dizer, em termos políticos, dizia que não, eu quero é ser julgado, não é? Quero provar, etc. A prescrição é um incidente processual, digamos assim. Não,
a prescrição é a prova da incompetência porque é assim, se a prescrição conta, tanto quanto eu pude perceber, a partir do momento em que a pessoa cometeu o último crime. Não é a partir do momento em que alguém se lembra de dizer...
Mas fazer um mega processo, etc. Pronto, isso complica.
Mas, se as coisas forem normais, não é? A prescrição é uma maneira de limpar a secretária. A limpar a secretária, porque é, vamos lá ver. Então, a propósito é que prescreve um crime. Não, vamos lá ver.
É para proteger o cidadão, não é?
Não é para proteger.
Não, não posso a
prescrição é para outra coisa qualquer. Não, para proteger o cidadão não é. Porque a exceção à prescrição são os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade e mais não sei o quê. Quer dizer, só os genocidas é que não prescrevem. Mas para isso é preciso matar um povo. É um bocado. Ou tentar. Pelo menos tentar. Nem que não seja bem sucedido. Tentar. Mas já se matar uma pessoa ou duas, ou quatro ou cinco, já não faz diferença. Portanto, a prescrição, e depois está relacionada com a gravidade dos crimes, conforme são tipificados e tal. A prescrição só pode servir para não se limpar a secretária, é só para isso. Pois diga-me lá uma coisa. Imagine um titular de um cargo público que causa ao conjunto da população um prejuízo, vamos dizer de conta, somos 10 milhões, 10 mil milhões de euros. Sim, uma coisa séria. Faz ali umas asneiras e tal, e mete ao bolso, faz outra coisa qualquer assim. Vamos imaginar. Essa pessoa é o equivalente a uma brigada de carteiristas a assaltar os portugueses todos. Quer dizer, é uma coisa de menos importância? Não. Deve prescrever. A gente só descobriu que ele, 20 anos depois, é que se viu que construiu a fortuna à base, não sei o quê. Imaginemos, eu não estou a falar deste caso, não é? Estou aqui a divagar, não é? Mas quer dizer, o ato de gerir com a intenção de ser prejudicial ao conjunto da população é um crime. Não é de menos importância, não é a mesma coisa que roubar a carteira a um turista num
imóvel. Faz sentido que haja um prazo para que isso seja investigado e julgado, não é?
Não, porque... a partir do momento em que é conhecido ou é suspeitado. Não pode ser a partir do momento em que cometeu. Opinho, imagine esta coisa. Cometeu o crime. 15 anos depois já prescreveu.
Isso acontece muito com a pedofilia, por exemplo.
O que não. Mas a pedofilia tem lá, acho que uma cláusula qualquer que diz que não pode contar até X e tal. Pronto, há ali qualquer coisa. Mas mesmo assim não é muito. Pronto. Mas e depois há crimes e crimes. Há crimes em que o testemunho a presença das pessoas, não é mesmo? É fundamental. Outros podem ser dados objetivos e concretos e provas físicas, não é?
Sim, eu vinha ouvir um juiz, creio eu, mas estava a dizer
que... Os Estados Unidos ainda há tempo libertaram um indivíduo porque o registro do ADN, que ainda estava arquivado num lado qualquer, conseguiram chegar à conclusão que o indivíduo já tinha passado umas décadas na cadeia, foi libertado. Pronto, antes tarde do que nunca. Mas, quer dizer, as provas de as provas materiais são importantes, não é?
Alguém dizia que este tipo de regras, digamos assim, processuais, foram pensadas para crimes simples, o que era da Associação de Juízes, em que alguém, ele deu até o exemplo, o toxicodependente parte a montra, vai à máquina do tabaco, rouba as moedas, não sei o que e tal, ok? Depois já há o crime um bocadinho mais à frente, que... já é um grupo, uma organização. Mas este tipo de crimes, de facto, estão desajustados das regras que existem. E daí os incidentes processuais, não é? Que nós podemos dizer assim, como é que se admite que alguém esteja sob a alçada da justiça nesta dúvida, num julgamento de praça pública, etc. Ora, mas também, não é? Se nós, segundo se lê, segundo se diz, não é? Eu diria que metade, pelo menos, deste tempo, uma parte é o Ministério Público a investigar, etc. Mas, por outra parte, são os recursos que os próprios arguídos fazem, não é? E interpõem por, enfim, numa tentativa óbvia, penso eu, de jogar com as prescrições, etc., não é?
Pois, mas na realidade, se eu Pinho vir, isto só serve para esta questão dos recursos. Nós não somos juristas, agora temos todos esta. Eu não fui ministro, eu não fui juiz, sou jurista, mas quer dizer, ficamos com a sensação que estes primeiros tribunais, ao fim e ao cabo, não servem para nada, só servem para quem não tenha dinheiro para recorrer, não é? Porque para que é que serve um tribunal em que toda a gente diz: não, eu vou recorrer, não, eu vou recorrer? Então. É assim. O primeiro tribunal, quando passa, faz uma sentença, não é? A pena devia começar a ser executada. Digo eu. Pois, se for preciso, paga-se e tal. Porque eu tenho a impressão que se tivessem que pagar indemnizações aos condenados, que injustamente, se calhar seria mais barato do que ter toda uma máquina de... Isto é uma blasfémia, mas quer dizer, do que ter uma máquina a funcionar em seco. Não funciona. Quer dizer, vamos lá ver, o primeiro tribunal serve para quê? Ainda ninguém me conseguiu explicar isso. Se toda a gente, pelo menos estas figuras importantes, todos recorrem e não acontece nada. Então,
mas isso são as garantias, não é? E também se falava há pouco, não é? Vinha ouvindo na rádio, Observador, também se falava nisso, quer dizer, ok, qual era a solução? Qual era digamos assim, a opção? Era o primeiro juiz que decidia, estava decidido, não é? Por exemplo, o engenheiro Sócrates, por exemplo, não seria acusado destes crimes. Não é?
Eu acho...
E aparentemente vai ser, não é? Vai ser julgado e não seria sequer julgado.
A questão é que...
O que é que se faz desta decisão melhor que a outra? Por isso, se calhar foi um juiz, agora são três. Não é?
A seguir vão ser...
É uma instância superior. Parte-se do princípio que os titulares desses cargos são pessoas mais habilitadas, não é?
Mas é um bocado negativo em relação à credibilidade.
Se calhar
têm
menos processos, não é? Se calhar estão mais concentrados em alguns tipos de processos. Penso eu, não é? Quer dizer, que se tratando-se de uma instância superior, haja um grau de especialização.
Mas num tempo destes em que nós... Maior, então tem que ser tudo bem, muito bem pago. Esse acesso aos recursos, pá, tem que ser pago a peso de ouro. Porque pagarem três juízes, ao preço a que custa um juiz, pá, durante um ano ou dois, às voltas de umas folhas de
fácil. Agora, havia aqui, o Roscoe falava da questão do Miguel Albuquerque, etc. Pois, efetivamente, há uma dimensão política. E há uma dimensão jurídica, não é? Legal. E, na verdade, isto é daquelas coisas que, não é? Quer dizer, há uma expressão que é um bocado feia, não é? Do que espipa ao ar e tal. Mas, pois, não é? Quer dizer, nós agora ouvimos as pessoas do PS todas a dizerem que Miguel quer que devia seguir o exemplo do António Costa e tal, mas também, eu quase garantiria. Mas isto é só uma percepção, não é? Que o António Costa, a dada altura, se arrependeu de se ter demitido, não é? Quase que, porque já deixou de se ter demitido para passar a ser demitido, não é? Que é uma coisa que tem que se repetir, ou se, não sei, nos meus tempos e das políticas, às vezes o Paulo Portas dizia isso, nós íamos a uma entrevista, eu, Fernando, não, ele é gente simpática, mas nós queríamos dizer uma coisa, não é? Estávamos a preparar uma entrevista com o Secretário de Estado na televisão, da educação, não sei o quê. Nós queríamos dizer três coisas. Nós dizemos sempre três coisas, quer dizer, podem-nos perguntar o que quiserem, nós dizemos sempre estas três coisas. É porque é isto que nós queremos dizer. E nós ouvimos os políticos, claro que ninguém sabe mais que isso, quer dizer, eu já respondo à sua pergunta, mas, não é?
E depois acabou o seu tempo.
Portanto, a escola é a mesma, não é? E nós ouvimos, eu quase diria que, se fosse da AD, não é? Ou qualquer, partindo do princípio, não é? Que todos os partidos têm interesse em ter o maior número possível de votos, não é?
Claro.
Sejam da esquerda, sejam da direita, claro,